DW Noticiário.
As boas-vindas à nossa segunda emissão do dia. Para si no estúdio estão Cristina Gripal e Bettina Riffel com as notícias.
Começamos o noticiário com informações de Moçambique. Em Quelimane, no centro do país, o candidato às eleições autárquicas pelo MDM, o terceiro maior partido de Moçambique, um dos da oposição, se autoproclamou vencedor. Manuel de Araújo, que concorre à reeleição, afirmou que ganhou a corrida com pouco mais de 70% dos votos e que o seu partido, o MDM, venceu com pouco mais de 66% a eleição para a Assembleia Municipal. Nesta quinta-feira, uma pessoa morreu quando a polícia moçambicana disparou sobre uma caravana do MDM que comemorava a vitória nas eleições autárquicas no município de Quelimane. A informação é do presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Mais de 3 milhões de eleitores moçambicanos escolheram na última quarta-feira presidentes e membros das assembleias de 53 cidades e vilas com estatuto de município em Moçambique. A contagem dos votos ainda não terminou, mas a Frelimo, o partido no poder, está na frente em 50 autarquias. O MDM segura Beira e Quelimane. Mais informações daqui a pouco no Jornal da DW. Em Angola, o partido UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, o maior partido da oposição, anunciou uma manifestação para o próximo sábado em Luanda. O protesto é contra a repressão. O MPLA, o partido no poder, porém, acusa a UNITA de pretender reinstalar o caos e a desordem no país. Segundo as agências de notícias, o MPLA estaria a preparar uma contra-manifestação com apoio da polícia, na intenção de contrariar o manifesto da UNITA. A imprensa ficou sabendo das alegadas vontades do MPLA pelo secretário-geral da UNITA, que leu um documento que alegadamente teria vindo do gabinete do primeiro secretário da comissão executiva do MPLA. E a República Centro-Africana está à beira de um genocídio, alertou hoje o ministro francês das Relações Exteriores, Laurent Fabius. Segundo ele, existe uma desordem absoluta no país e, por isso, ele pede uma ação rápida para evitar uma tragédia. A mortalidade infantil em alguns lugares da República Centro-Africana chega a 25%. Além disso, 1,5 milhão de pessoas não têm o que comer, sem contar os grupos armados, disse o político. O Conselho de Segurança das Nações Unidas pretende votar no início de dezembro uma resolução que permitiria, então, a intervenção dos países vizinhos da União Africana e da França na República Centro-Africana. Ainda sobre a República Centro-Africana, o presidente Michel Djotodia informou nesta quinta-feira que estaria em contato com o líder rebelde do Uganda, Joseph Kony, porque este teria mencionado o desejo para sair da clandestinidade. Kony é um dos homens mais procurados do mundo e, desde 2005, o Tribunal Penal Internacional o acusa de crimes contra a humanidade. Autoridades norte-americanas, porém, já se mostraram céticas quanto ao anúncio do presidente. Um oficial sênior dos Estados Unidos disse à agência de notícias AFP que não há razões para acreditar que Joseph Kony esteja entre as conversações que o presidente da República Centro-Africana diz ter com os combatentes do Exército de Resistência do Senhor. Na Polônia, organizações não governamentais de todo o mundo abandonaram a Conferência do Clima como forma de protestar contra a maneira como as negociações estão sendo direcionadas. Centenas de observadores credenciados da ONU se manifestaram contra os países industrializados ricos. Um ativista disse que a caminhada servia para demonstrar frustração e decepção porque os países industrializados não estavam fazendo nada para reduzir as emissões ou para fornecer financiamento real para combater as alterações climáticas. Na Rússia, 10 ativistas do Greenpeace detidos pelas autoridades em setembro saíram hoje da prisão, um dia depois da libertação de uma ativista brasileira. Todos foram libertados depois do pagamento de uma fiança individual que equivale a 45 mil euros, segundo informações do Greenpeace. Os ativistas foram presos enquanto estavam a protestar contra a exploração petrolífera no Ártico. O Irã divulgou que vai revisar a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica caso não haja acordo em matéria nuclear com o G5 mais um, que são a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido mais a Alemanha. Além disso, o Irã que discute a situação em questão em Genebra com os países mencionados, já deixou claro que não vai renunciar aos direitos nucleares de jeito algum. Essas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da DW com Cristina Kripal.
DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, 21 de novembro de 2013, os destaques do Jornal da Noite. Analistas preconizam enfraquecimento da Renamo após autárquicas em Moçambique. Como ocorreram as autárquicas em Nampula e Quelimane. E a televisão estatal de Angola na mira dos críticos. Ontem, quarta-feira, 20 de novembro, houve eleições autárquicas em Moçambique e tudo indica que o partido governamental Frente de Libertação de Moçambique, ou Frelimo, ganhou em muitas províncias. Mas o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na oposição, também somou resultados assinaláveis. Sobre este tema falaremos mais daqui a bocado. Para já, António Rocha, com analistas, analisa o que seguiu a estas eleições.
A DW África entrevistou dois analistas políticos moçambicanos, Moisés Mabunda e Pedro Nhasset, sobre o escrutínio de quarta-feira, cujo nível de abstenção terá sido alto, mas mesmo assim com uma boa presença dos eleitores nas assembleias de voto. Segundo o sociólogo Moisés Mabunda, os moçambicanos assumiram que as mudanças políticas se fazem com base num processo aceite universalmente através de eleições.
Os moçambicanos assumiram que um processo democrático, a convivência social, rege-se por regras concretas, que são, nomeadamente, a prevalência das regras, a prevalência da lei, a prevalência de toda a regulamentação comumente aprovada pela sociedade. Os moçambicanos assumiram que a mudança de um Estado ou a mudança de um regime, a mudança da governação de um determinado partido ou de um determinado grupo, faz-se através de um processo conhecido em democracias, aceite universalmente, que é o escrutínio eleitoral.
Para o outro analista, Pedro Nhasset, o povo moçambicano votou em massa, primeiro por dever de cidadania e, por outro lado, para também mostrar que não quer que os problemas sejam solucionados através das armas.
O povo foi votar com uma consciência, cidadania, e mostrar que eles não querem governantes por questões militares, ou vão ganhar o poder por questões militares. Usando a gíria desportiva, é um cartão amarelo, por exemplo, para a Renamo, porque as pessoas foram lá e votaram.
Já Moisés Mabunda considera que a Renamo pretendeu uma perversão daquilo que deve ser a convivência social e daquilo que são as regras que regem as democracias. E sublinha...
A Renamo queria ir em contramão, queria encontrar outros mecanismos que não o processo eleitoral para mudar o partido de governo. Isso é inaceitável. E os moçambicanos não aderiram naturalmente a este contramão que a Renamo pretendeu impor.
A este propósito, o analista Pedro Nhasset, é claro, a ideia da Renamo de não participar no pleito foi uma má estratégia, uma medida que poderá ter os seus reflexos nas próximas eleições gerais em 2014.
Isso demonstra, de facto, que essa estratégia já poderá influenciar para as eleições de 2014, as presidenciais e legislativas. Eu penso que essas autarquias seria a anticâmara para poder perceber o que é que poderá acontecer em 2014. Mas se eles não estiverem neste ensaio, provavelmente em 2014 ele poderá ficar mais robusta nessa perspectiva, porque falta muito pouco tempo para as eleições.
Muitos observadores atentos já falam do enfraquecimento da Renamo e do reforço do MDM e da Frelimo. O que pensa o sociólogo Mabunda?
A Frelimo diz que é muito forte, começando por aí. E as últimas eleições gerais mostraram a força da Frelimo. Obviamente, eu penso que o MDM está a tirar muitos louros desse mal wrongdoing, digamos assim, por parte da Renamo. Quer dizer, a Renamo, no lugar de apostar na organização interna, apostar na coerência político-estratégica, apostar na mobilização dos moçambicanos, apostar em mostrar-se alternativa alternativa de política, alternativa de governo, alternativa de liderança social, mostra que está a derrapar, está a mostrar o sentido contrário, quer dizer, não está a mostrar absolutamente nada. E, obviamente, isto beneficia o MDM, que se vai afirmando de eleições em eleições, de uma força política a ter em conta para um futuro não muito longo.
Opinião semelhante tem o analista político Pedro Inhaceta.
O partido ganha mais tarimba quando vai às eleições, concorre, é votado, mas quando não tem essa possibilidade de poder ombrear com os outros partidos, portanto, cai o risco de desaparecimento político. Eu penso até dizer que daqui a nada vamos assistir o MDM, por exemplo, a ser a segunda força em Moçambique. Por quê? Porque o povo saiu à rua, vai lá votar. O Renamo não está presente, então isso é o início do desaparecimento político. Para mim, o eleitorado da Renamo provavelmente poderá ser capitalizado pelo MDM. Isso é o início de enfraquecimento do partido Renamo.
António Rocha, DW.
Será este o começo do fim da Renamo? Caro ouvinte, diga-nos que futuro vê para a formação política de Afonso de Lacama. E se quiser participar no debate, tome nota dos nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
E ainda em Moçambique, ontem, na quarta-feira 20 de novembro, a Comissão Nacional de Eleições decidiu anular o pleito na cidade nortenha de Nampula. Isto por causa da omissão nos boletins de voto da candidata do Partido Humanitário de Moçambique, PAHUMU, Filomena Mutropa. Os candidatos de vários partidos políticos concorrentes ao município de Nampula mostram-se desapontados com a decisão, constata o nosso correspondente no local, Nelson Carvalho.
Mário Albino, candidato proposto pela Associação Moral e Cívica na Exploração de Recursos Naturais, diz que a omissão da candidata do PAHUMU no boletim do voto foi um ato propositado e tinha por objetivo invalidar a votação desta quarta-feira.
Os transtornos causados têm que aparecer alguém a ser responsabilizado, né? E a responsabilização é exatamente com relação à indemnização, porque esse é um trabalho que a própria comissão e o partido no poder sabe o que é que está a fazer. Este é um negócio que eles arrumaram e para lhe render. Então, de facto, para a semana não está fora deste pensamento de serem minimizados sobre os prejuízos causados.
Por seu turno, Mahmoud Amurani, do MDM, considerou ser uma falta de respeito pelos municípios da cidade de Nampula os responsáveis pelo processo terem deixado que o mesmo tivesse lugar durante todo o dia, sabendo de antemão de inclusão da candidata do PAHUMU no boletim do voto.
O MDM e o seu candidato informam a todos os moçambicanos em geral e aos municípios da cidade de Nampula em particular que a nossa determinação de Nampula para todos não está e jamais será afetada, mesmo com manobras no sentido de dividir os irmãos que estão totalmente comprometidos para a mudança de um governo corrupto, arrogante e que falta o respeito ao seu povo de forma sistemática.
Já a candidata Filomena Mutropa está satisfeita com a anulação desta eleição, embora admita que seja um primeiro passo. Segundo Mutropa, há necessidade de ser anulada a eleição dos membros da Assembleia Municipal.
Nós vamos aceitar concorrer às eleições, mas no caso da campanha, aí é que nós poderemos já ajustar as contas com a CNE, porque o partido teve um gasto na sua preparação na campanha eleitoral e gastou também alimentando os seus delegados de lista.
Munícipes entrevistados pela DW África dizem que com a anulação da votação nas autarquias da quarta-feira em Nampula, não sabem se vão ou não participar na votação do próximo dia 1 de dezembro.
Eu não vou e não quero, porque primeiro o erro tinha que se detectar na central. logo nas primeiras horas e paralisavam tudo. Não tinha que ser depois de começar a contagem de voto. Quer dizer que querem fazer burla. Aquilo que estava a dizer que por umas eleições livres, transparentes e justas. Isso não pode.
Depois desse processo negativo que aconteceu, já para mim já não tenho vontade de continuar as urnas e ficar de novo na bicha e ir votar.
Importa referir que a CNE já reconheceu a existência de alguns erros no processamento do material que consistiu nomeadamente na omissão do nome da Filomena Mutoropa da lista dos candidatos. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
O ponto da situação em Nampula, no norte de Moçambique. E como já referimos, na Beira e em Quelimane, a contagem provisória dos votos das eleições autárquicas aponta para a renovação da maioria para o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, a terceira força política do país. Caso se mantenha esta tendência na contagem de votos, este poderá ser um dos maiores ganhos deste partido emergente, segundo o nosso correspondente em Maputo, Lionel Matias.
O Movimento Democrático de Moçambique, MDM, conta com mais de 29 mil votos contra 14 mil do partido no poder Frelimo na disputa dos assentos à Assembleia Municipal da Beira, a segunda cidade do país. Quando estão escrutinados 75% dos votos, David Simango, líder do MDM, que concorre pelo seu terceiro mandato, segue em frente. Em Quelimane, os dados disponíveis indicam que o outro edil do MDM, que concorre à sua reeleição, Manuel de Araújo, soma 15 mil votos contra 6 mil do seu oponente, Abdel Henriques, da Frelimo. No anterior mandato, tanto David Simango como Manuel de Araújo tiveram dificuldades em fazer passar algumas das suas propostas de governação devido a tentativas de inviabilização levadas a cabo pela bancada maioritária da Frelimo e ainda, em alguns casos, pela Renamo. Nas cidades de Quelimane e Beira, o MDM saiu esta quinta-feira à rua para festejar a vitória dos seus candidatos e do partido. Em Quelimane, a polícia interveio, tendo-se registado pelo menos um morto. Porta-voz da polícia, Ernesto Sabão.
Munidos de um cartaz em formato de caixão, de algumas flores, de alguns baldezitos de água, passaram por aquela zona de sua excelência e quando chegaram no portão, pediram que queriam entrar no interior. A polícia não admitiu, porque é sua obrigação, está lá a proteger tantas altas individualidades. Disse para que aqueles indivíduos saíssem, desacataram, na insistência de quererem entrar. A polícia, porque de facto eles eram de um número elevado, viu-se obrigada a recorrer tantas armas com o objetivo, repito, com o objetivo de dispersar aqueles indivíduos.
Esperava-se que os resultados fossem tornados públicos esta quinta-feira, mas fontes do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, STAI, afirmam que ainda se registra morosidade no apuramento de votos em algumas autarquias. Os dados parciais provisórios, divulgados até o momento pelo STAI, dão uma larga vitória ao partido no poder Frelimo. Estes dados referem-se a mais de 75% das autarquias. A Frelimo confirmou a sua manutenção na presidência dos municípios. Em todas as autarquias que se encontram nas suas mãos, registra uma vantagem na contagem de votos em todos os 10 novos locais onde tiveram lugar as eleições. Hermenegildo Infante, da Frelimo, na capital do país.
Nós estamos satisfeitos porque, como dizia, o processo de apuramento está em curso ainda, mas a indicação da direção de voto é favorável a Frelimo e ao candidato. Portanto, quer dizer que os eleitores fizeram com consciência daquilo que pretendem para os próximos 5 anos.
Há uma grande expectativa em relação ao desfecho que poderá registar-se em Gurua, na província da Zambézia, onde a diferença de votos entre os candidatos da Frelimo e do MDM é mínima. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E de Moçambique, vamos agora até a outra costa do continente africano, mais precisamente Angola. Aqui a televisão pública de Angola, ou TPA, tem vindo a ser alvo de críticas mordazes pela sua falta de isenção e transparência, tanto no conteúdo como na administração. Para muitos observadores, a TPA é apenas mais um instrumento de defesa dos interesses do poder instalado. Mais dados com Anselmo Vieira.
A falta do contraditório, de isenção e de igualdade no direito de antena aos partidos políticos está entre os aspectos que marcam pela negativa a televisão pública de Angola. Além disso, as informações veiculadas pela televisão pública de Angola, TPA, dificilmente satisfazem o público-alvo. O canal público está, por isso, muito aquém de cumprir o seu objetivo de formar e informar com isenção. A maior parte dos entrevistados ouvidos pela DW África considera que a televisão pública de Angola não informa com verdade. Marcolino Carlos Moco, antigo secretário-geral do Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder e ex-primeiro-ministro, aponta o controlo rigoroso dos órgãos de informação por parte do Estado de ser grave. No entender do acadêmico, tal ato viola os princípios básicos de uma sociedade democrática e de direito.
Um regime que, proclamando-se democrático, não permite a livre circulação de ideias, controlando e censurando despudoradamente a comunicação pública e, contra a própria lei da imprensa, permite o monopólio da imprensa privada nas mãos de parentes e colaboradores do chefe de Estado, impedindo de forma agressiva e prepotente todos os outros setores da sociedade em investir nesta área. Os jornalistas têm legitimidade, já chegou a hora de acionarmos o direito natural à resistência.
Chegou o momento de haver em Angola, através da TPA, uma informação isenta, transparente, que promova a angolanidade, defende o professor Leal Wanandumbo.
Verdade, os factos dizem outra coisa. Gostaríamos de ser apenas, como posso dizer, monodemocráticos. A verdade tem que ser dita.
O jornalista Teodoro Albano diz que é preciso haver exemplos de democracia e estes têm de vir dos órgãos de informação que têm o dever de informar com isenção e imparcialidade.
Esse tipo de atitudes certamente só contribui para que os problemas, em vez de serem resolvidos, pelo contrário, agudiza-se. Portanto, eu acho que, particularmente aqueles que dominam o exercício da informação, e aqui um apelo particular aos órgãos de informação públicos, têm que rever essa situação, porque os exemplos de democracia têm que começar a vir desses órgãos. Porque senão, estaremos a cantarolar por todos os cantos que somos um país democrático, mas a prática vai começar a nos mostrar o contrário. Portanto, eu entendo que aqui é preciso haver um definitivo basta, para ver se mudamos a situação, porque é grave.
A TPA foi fundada há 38 anos pelo primeiro presidente da República de Angola, Dr. António Agostinho Neto, a 18 de outubro, com o nome de Televisão Popular de Angola. Com a mudança da conjuntura política do país, na década de 90, passou a adotar o nome de Televisão Pública de Angola. Hoje, nem todos os municípios do país contam com o sinal da televisão pública. Por exemplo, na província do Quando-Cubango, a TPA cobre apenas 6 dos 9 municípios que a constituem. A falta de equipamentos, de infraestruturas condignas e de quadros qualificados, de acordo com uma fonte ligada à direção daquela empresa pública que preferiu não ser identificada. A DW África tentou ouvir gestores da televisão pública de Angola, mas estes mostraram-se indisponíveis. Da Uila para a DW, Anselmo Vieira.
DW Cultura.
A escritora ganense Amadarco estreou-se há 14 anos com o romance Para Além do Horizonte, numa tradução livre de Beyond the Horizon. O livro foi um sucesso de vendas imediato na Alemanha, mas as suas obras também são muito populares no seu país. Faceless, ou Sem Rosto, é leitura escolar obrigatória em muitos países da África Ocidental. Porém, o caminho para o sucesso foi longo e penoso, como contou Amadarco na apresentação recente deste livro em Colônia, na Alemanha. O quinto romance de Darco, Sem Rosto, conta a história de uma menina de 14 anos que vive nas ruas de um bairro da Lata da capital do Ghana e que tenta descobrir o assassino da sua irmã mais velha. Trata-se de um livro publicado já em 2003 e que anos mais tarde serviu de base para o guião de uma longa metragem. Mas a paixão de Darco pela escrita é muito mais antiga e data dos anos 70, como a autora de 57 anos contou ao público alemão.
Na altura, a profissão de escritora não tinha prestígio. Chegava a esconder-me para escrever. Evitava que os outros se apercebessem para não ser alvo de chacota.
Darko só perdeu o medo de falar da sua paixão quando começou a estudar na Universidade de Kumasi. Mas mesmo assim, formou-se em Sociologia, pois na altura não havia como estudar para escritora no Ghana. Depois de trabalhar uns tempos como conselheira técnica, a autora tomou uma decisão crucial na sua vida: emigrar para a Alemanha.
Personalmente, havia também o drive para...
Queria partir à aventura. Era irrequieta e nessa altura partia muita gente do meu país.
a situação política no Ghana não ajudava. Num espaço de 13 anos, houve 5 golpes militares. Muita gente abandonou o Ghana por motivos de segurança pessoal. Em 1981, Amadarko obteve um visto para a Alemanha, onde se veio a estabelecer. Foi uma decisão que a marcou muito.
Se não tivesse vindo para a Alemanha, não teria conseguido desenvolver-me como escritora. Não teria podido concentrar-me na escrita. A escrita isola-nos muito, sobretudo quando ainda não publicamos nada. Para exercer, são necessárias muita força de vontade e paixão.
Amadarko escreveu muito, mas nenhuma editora a queria publicar. Foi sobrevivente à custa de biscates e regressou ao Ghana em 1987. Aqui teve mais sucesso. Em 1991, publicou Para Além do Horizonte, que conta a história de uma ganesa que acompanha o seu marido à Alemanha à procura de felicidade, mas acaba por ser obrigada à prostituição pelo seu marido. Na Alemanha, este é o livro mais vendido de uma autora africana negra.
O livro foi publicado numa altura em que os temas migração, prostituição e abuso eram temas muito debatidos. Ele contribuiu para os esclarecer, aparecendo no momento certo.
Desde então, Darko publicou outros 5 livros de ficção. Agora está prestes a terminar a sua obra mais recente. Ela tem o título provisório Entre Dois Mundos e a ação decorre entre o Ghana e a Alemanha. É que a Alemanha tem para Amadarko um significado muito especial, confessa com um largo sorriso.
A Alemanha é a minha segunda pátria.
DW Espaço do Ouvinte.
E agora vamos dar rapidamente a palavra aos nossos ouvintes que nos têm estado a enviar mensagens sobre a sua visão do futuro da Renamo, o maior partido da oposição moçambicana que boicotou as autárquicas ontem levadas a cabo. Bettina Riffel, o que dizem os nossos ouvintes?
Bom, a pergunta que lançamos no Facebook, diga-nos que futuro vê para a formação política de Afonso Lhakama, por SMS recebemos as seguintes respostas. Participar ou não, a Renamo já estava derrotada e a Frelimo é o vencedor antecipado, escreveu Boaça de Angola. Boa noite, sinto que existe muito mistério, muita estranheza nessas autárquicas. Nota-se que em municípios em que há evidências, possibilidades de vitórias favoráveis à oposição, demoram com a contagem, escreve outro ouvinte. Ou seja, demoram na divulgação dos resultados. Sinto que o MDM podia até ter ganho em mais municípios, claro que não a maioria. Esse mesmo ouvinte, o segundo ouvinte. Um terceiro ouvinte escreveu, favoráveis à oposição, demoram com a contagem, ou seja, demoram na divulgação dos resultados. Um quarto ouvinte escreveu, Pedro Mateus de Angola disse, na democracia não existe vencedor nem vencido, assim sendo a Renamo deve assumir as suas responsabilidades. No Facebook também lançamos a pergunta e recebemos muitas respostas, mais de 30, e separamos algumas para ler aqui no programa. Armando Vilânculo Sambo escreveu, seja qual for a razão, a Renamo sempre vai existir. Agora, para os que querem a Renamo desarmada, eu peço que nós, como povo moçambicano, primeiro devíamos pedir o desarmamento da Frelimo, porque a força da Frelimo me parece mais violenta que a da Renamo, diz este ouvinte. É um dado muito importante para nós como moçambicanos. Nunca devemos esquecer que a Renamo é que trouxe a democracia a Moçambique. Liberdade de expressão, a mesma que está a ser boicotada pela Frelimo e seu governo. Apesar de tudo, a Renamo tem dignidade, diz este ouvinte. Outro velhinho, Aníbal Gabriel Pai Nosso, escreveu, manos da DW, existe algo que o político não pode perder, que é a dignidade. Eu penso que a Renamo, como formação política, mostrou ter isso. Cidinho Mix Vasco escreveu, sem a Renamo estaremos perdidos, porque nós mesmos, porque pelo menos eles conseguem dominar a força da intervenção rápida. Almeida Fontes Max disse, é necessário que desarmem a Renamo e apostem num novo líder de 17 a 35 anos, diz o Almeida, pois eles são jovens capazes, nós temos jovens assim em Moçambique, diz ele. Antônio Daúce respondeu, a Renamo não está contra o povo, o Lhakama não precisa a manipulação da Frelimo, ele está contra os ideais corruptos de Guebuza, esperamos ver no próximo ano. Senhor presidente da Renamo, se quiser governar Moçambique, deve controlar o seu voto, como o caso de MDM na minha cidade, Beira, diz Antônio Daúce. Felisberto Filomeno escreveu, a Renamo sempre vai existir, ela defende os interesses do povo. Por isso faz com que a Renamo tenha dignidade no seio da comunidade. Viva Renamo, viva Moçambique, diz ele. E Diamantino Cadeado escreveu: se calhar uma Renamo reorganizada, mais civilizada e não militarizada, a ter em conta que até as eleições de 2009 boa parte da população ainda acreditava nesse partido. Portanto, se porventura emergir uma nova aliança mais jovem, mais escolarizada, capaz de elaborar discurso político, que consiga ir ao encontro dos problemas reais do país, diz este ouvinte. Estas foram algumas das mensagens que nos enviaram hoje, Cristina.
Muitas e boas opiniões. Obrigada aos nossos ouvintes, obrigada Bettina também. E a nós resta-nos despedirmo-nos aqui dos estúdios de Bona, na Alemanha, para o mundo que fala português. Vão os nossos votos de uma muito boa noite e até amanhã.